UOL Flamengo.
Lubrificantes Móbio, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma live do Flamengo aqui no UOL. Live depois de um jogo dos reservas rubro-negros, né? Hoje, tirando o Santos, não tinha nenhum titular em campo. Aliás, eles nem foram para Cuiabá. Quem foi para Cuiabá foi o Dorival Júnior, que assistiu, então, ali da beira do gramado, uma boa vitória do seu time. É, um primeiro tempo horroroso, muito ruim. Mas no segundo, principalmente a partir da entrada do Matheus França no lugar do Mateuzão, o time ganhou um pouco mais de mobilidade. É, Marinho e Cebolinha, que tinham sido absolutamente nulos no primeiro tempo, tiveram mais liberdade e cresceram de produção. O moleque meteu um gol, o Matheus França. O Marinho fez o segundo de pênalti, um pênalti em cima do Arturo Vidal. E o Flamengo venceu. Venceu por 2-1, porque no finalzinho o Diego Ribas entregou a rapadura. E aí o Cuiabá fez um gol, sorte do Flamengo, que não tinha mais tempo para nada, deu a saída e acabou. Mas fica aquela pergunta, o que faz ainda Diego Ribas ser escalado? Pior, o que faz Diego Ribas não ser tirado do time no intervalo depois de mais uma exibição medonha? O Dorival quer realmente irritar a torcida, essa ideia? Porque não é possível, gente. Ele tem um moleque, Daniel Cabral, no banco, que é uma joia, é um volante que marca e que sabe sair jogando. Ele tem outros moleques que ele até botou no finalzinho, mas ele não tira o Diego Ribas. E aí o Diego Ribas faz essa lambança e entrega. Imagina se tivesse uma vitória por 1-0. Eu realmente acho que está na hora, chega do Dorival Júnior querer fazer média com o Diego e ficar dando a ele migalhas, porque o que ele recebe hoje são migalhas. Ele não é mais nem, ele não entra mais nem no time de cima, nem no segundo tempo, mas em momento nenhum. Ele é décima opção. Mas aí no time reserva, ele é titular e capitão. E ainda passou por uma situação constrangedora, ridícula, eu diria, de tirar a bola do Marinho na hora que o Marinho pediu para bater o pênalti. Ele foi lá e tirou a bola do Marinho e entregou para o Arturo Vidal. E aí foi ridicularizado de vez, porque o Arturo Vidal pegou a bola e devolveu para o Marinho. Então eu pergunto, Dorival, o que faz Diego Ribas ainda estar em ação? Ele já disse que não vai renovar, graças a Deus. Deixa o cara, sabe, descansando no banco. Não atazana mais a torcida do Flamengo. Ninguém merece mais o Diego Ribas jogando. Boa noite, André. Tudo bem? Como é que você está?
Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Tudo bem comigo? Espero que com você também, com todos que estão nos assistindo. É o problema, Renato, de um jogo em que, assim, o treinador chegou poucas horas antes do jogo, entendeu? Como é que você se mobiliza para um jogo desse? Né? Como é que você se prepara para um jogo desse? E até a própria permanência do Diego em campo tem a ver com isso. É porque, o que acontece? O jogo, o time é administrado pensando na quarta-feira. Então, o Vidal, o Diego não vai entrar quarta-feira. Quem vai entrar é o Vidal. Então, aí tem que fazer o controle de minutos e tal, não sei o quê. Aí o Diego tem que ficar em campo até o final. O Daniel Cabral, ele poderia entrar, sem dúvida nenhuma. Eu acho que seria melhor. Mas o Diego é esse peso que vai ser até dezembro para o Flamengo. Porque ele é o chefe do vestiário e tal, e tem que administrar o cara. E o Dorival vai administrar como? Nesses jogos. No jogo do brasileiro, e que tem só a reserva para escalar. Porque se num jogo de brasileiro que tenha só reservas, os titulares sequer viajem, se ele não botar o Diego para jogar, ele se complica no vestiário. Assim como a gente vai conversar aqui sobre a situação do Rodinei, né? O chefe da resenha, do vestiário, jogador querido por todo mundo e tal. Mateuzinho ficou no Rio, né? Varela viajou, o Mateuzinho ficou no Rio. O que o Dorival está preparando? O Mateuzinho é muito próximo do Gabigol, de repente pode conseguir uma moral aí, tanto que ele está na frente, na fila do, né, do Varela. Tudo bem que para a Copa do Brasil isso nem se discute, porque o Varela não está inscrito. Mas é a questão da gestão de grupo, que vai ser esse problema até o fim. E num jogo desse tem que escalar o Diego, porque senão vai ter muito nariz torcido lá, até de titular, que não tem nada a ver com isso, com a escalação do time do brasileiro. Então é isso, é difícil se mobilizar para isso. Então eu acho que valeu. Vitória, se manter no. Provavelmente vai se manter no vai entrar no G4, se manter, agora vai jogar Corinthians e Atlético, mas sim, vai ficar ali no G6, garantido com esse resultado. E o que no momento é o que importa aí, dar moral, né? Terminar com vitória antes, embora o time titular não tenha vencido o Internacional, mas o Flamengo termina com vitória antes de começar as decisões. E eu acho que isso foi o que valeu, além, claro, do talento do Matheus França, né? Simbólico para tudo que o Flamengo faz hoje em dia e para essa temporada principalmente, que no time reserva do Flamengo, cheio de jogadores do meio para frente, vamos descontar aí o Fabrício Bruno, o Ayrton Lucas, que rendem nesse time. O Pablo jogou bem hoje também, enfim. O Varela também entrou e não fez nada de diferente, mas também não comprometeu defensivamente. Mas do meio para frente, quem fez o jogo ficar diferente foi um menino de 18 anos. Parabéns, mérito para a base do Flamengo, parabéns para o Matheus França, e demérito para essa política de contratações do Flamengo, que pouca gente toca nesse assunto, mas é muita orelhada, é muita coisa de rede social, é muita indicação de amigo e pouco scout, pouca observação, e esses jogadores não rendem tanto assim que a gente possa, o Flamengo possa contar com eles para essa decisão. O Flamengo conta com titulares e poucos reservas para essa decisão, e um deles é um menino de 18 anos, que é o Matheus França.
É verdade. André, lê isso para mim, superchat, por favor, porque a minha tela aqui está tá fechada.
Igor Welkenbach, obrigado, Igor, pelo superchat. André, acha que o Fla teve o azar de pegar a final mais equilibrada da Copa do Brasil dos últimos anos? Os últimos 4 campeões pegaram picanha maturada na final. Últimos 4 campeões, vamos lá. O Atlético pegou o Atlético Paranaense, o Palmeiras pegou o Grêmio. 2019 foi o Atlético Paranaense. Quem fez a final? Foi contra o Internacional? Não sei se isso aí teve. E 2018 foi o Cruzeiro contra o Corinthians.
Eu não vi nenhuma picanha maturada nessas finais que você falou, André, me desculpe.
No máximo, assim, realmente tinha um abismo ali, tinha um abismo entre Palmeiras e Grêmio em termos de desempenho. Palmeiras, o Grêmio estava muito mal, estava o trabalho do Renato já fedendo a peixe.
Sim,
e o,
mas de qualquer maneira,
o Atlético Paranaense do Alberto Valentim também, dá para dar um desconto, mas não é a mais equilibrada, não. Atlético Paranaense não. Internacional em 2019 era equilibrada. E o Cruzeiro contra o Corinthians também, mas não dá para comparar.
Eu não acho que nenhuma delas fosse picanha maturada, não. O Grêmio podia não estar bem, mas o Grêmio é um dos maiores ganhadores da Copa do Brasil. O Grêmio é um time
completo. Eu entendo. Eu sei, não estou falando de tamanho, estou falando do momento dos times. Mas realmente, o Flamengo, em relação ao último confronto com o Corinthians, ele deu uma caída de desempenho e o Corinthians deu uma subidinha. Então ficou um pouquinho mais próximo. Mas o Flamengo ainda é melhor e ainda é favorito.
Ainda é favorito. Opinião.
Mas
ainda
é final, favorito, duas camisas pesadas, não tem o que falar.
Olha aqui, vamos voltar ao jogo de hoje. O André, sabe uma coisa que eu reparei hoje e está me incomodando? Fala-se muito do Marinho, né? Muita gente critica bastante o Marinho, eu mesmo critico quando ele não joga nada. Agora vem cá, o Dorival, por que que o Dorival tem que atarrachar o Marinho na ponta direita? Se o time principal do Flamengo não joga com ninguém atarrachado na ponta direita. Quem avança por ali é o Rodinei. Mas o Gabigol, que é supostamente o cara que entra mais pela direita, tem enorme liberdade. O Marinho é um jogador que, quando nos seus melhores momentos, ele nunca jogou preso na direita. Hoje, na hora que ele investiu pelo meio, saiu o primeiro gol. Aliás, ele investiu pelo meio, Cebolinha acabou fazendo a jogada também e acabou saindo o gol do Matheus França. Eu não consigo entender esse fascínio, essa fixação do Dorival por jogar um ataque posicional no time reserva. Por que diabos ele tem que jogar com um ataque posicional no time reserva se ele não joga com um ataque posicional no time de cima? E o time de cima joga bem, tentando pelo meio, infiltrando e rodando de posições. Nem o Marinho, nem o Cebolinha são aqueles caras para você atarrachar nas pontas. Se você der mais liberdade ao Cebolinha, ele vai crescer também. Agora, não sei por que diabos o Dorival, no time, no Menguinho, ele quer ser posicional. E aí ele atarracha o Marinho do lado direito, atarracha o Cebolinha do lado direito, esquerdo, e os dois não estão jogando nada quando jogam atarrachados lá. Hoje, os melhores momentos dos dois foi quando eles vieram mais pelo meio. Eu não consigo entender isso. Você entende, André?
Ah, na verdade, assim, o que eu vi foi que eles cresceram a partir do momento que tiveram espaço, né? Aquele lance do...
Claro.
O que aconteceu? O primeiro tempo foi bem ruim, né? Do Flamengo. Aí, no segundo tempo, saiu o Mateuzão, que era o cara que, bem ou mal, preocupava os três zagueiros do Cuiabá por causa da bola longa, né? Ele é grande e tal. Então, um cara desse sempre empurra um pouquinho a última linha defensiva para trás. Quando ele faz a troca e coloca o Matheus França, e o Matheus França sai ali, começa a circular meio como falso 9, fazendo aquela função que era do Lázaro, a defesa do Cuiabá avança. E se você reparar, naquele lance, o Cuiabá avançou e quase roubou a bola. O Vidal ganhou uma dividida na saída de bola e a bola chegou no Marinho. Aí o campo abriu. E aí saiu a jogada e, enfim, acabou terminando no gol do Matheus França. E aí depois abriu o campo, mais espaço. Agora, o Marinho e o Everton, nesses jogos em que, por exemplo, aquele jogo com o Goiás, né, que o Dorival começou com três no meio-campo e o Vitor Hugo de falso 9 ali, e o Marinho e o Cebolinha não estavam tão abertos, estavam mais por dentro. Também não fizeram nada, o problema é deles, entendeu? Acho que essa intenção de abrir é uma intenção mais de abrir o campo, o objetivo é abrir o campo. E o Marinho já rendeu jogando em jogo posicional, porque o jogo do Sampaoli era posicional e ele jogou muito ali naquele Campeonato Brasileiro. Lógico que ele jogou melhor com o Cuca, mas com o Cuca ele também recebia aberto. A questão é outra, é a dinâmica de jogo. O time do Santos puxava a marcação toda para a esquerda, era um time entrosado, ele era o titular, era a estrela do time. Então puxava a marcação toda para a esquerda e alguém invertia a bola. E o Marinho pegava um contra um, cortava para dentro ou levava para a linha de fundo, enfim. Estava numa grande forma, jogando muitos minutos e muita qualidade. Eu não. Assim, esse time reserva do Flamengo, ele teve poucos momentos de brilho, sempre dependendo muito mais dos garotos do que dos jogadores mais consagrados. Eu realmente não. Tanto por dentro quanto por fora, o Marinho e o Everton ainda não renderam. Cresceram hoje no segundo tempo porque tiveram espaço. O Cuiabá avançou, o Cuiabá está precisando pontuar, vencer, né? Avançou e deu espaço e esses jogadores acabaram aproveitando. Mas quem fez a diferença foi o Matheus França, né? E o Vitor Hugo, de novo, bem apagado, né? Inclusive, no gol do Matheus França, ele fura. Ele furou e o Matheus França acaba fazendo gol. Então, o Vitor Hugo também é um jogador que não vem muito correspondendo nesses últimos jogos.
Muito mal, também acho. Mas eu continuo a achar que atarrachar os dois nas pontas é uma péssima ideia. Nenhum dos dois tem futebol. Primeiro que estão jogando de pé trocado. Então não vão chegar à linha de fundo. Pelo contrário, vão embolar. E quanto mais você prender eles na lateral, menos eles vão ter capacidade de jogar o futebol que já jogaram. Eu, decididamente, detesto essa coisa posicional de atarrachar os caras pelos lados. Ainda bem que o Dorival não tentou isso no Flamengo, que importa, no Flamengo das Copas. Olha aqui, o Jean Rafael Espinato, obrigado, Jean. Diego Ribas, 90 minutos em campo. Chega logo 2023. Tem mais gente para ir nessa barca de jogadores inúteis. Pois é, eu também acho. E acho inadmissível também. Tudo bem, bota para começar o jogo. Chega no intervalo, tira e bota o menino, bota o Daniel Cabral, cara. Estou por aqui com o Dorival hoje. A única coisa que eu acho que ele merece elogio foi a disposição de ter dado o treino de manhã, ter pegado um avião de carreira, feito escala em São Paulo e chegar a tempo de dirigir o time. Isso eu acho que ele deu uma bela prova de profissionalismo.
Ainda encarar o calor, por exemplo, encarar o calorzinho gostoso de Cuiabá, né?
Pois é. Acho que ele foi bastante profissional nisso. Ouvi. Mas essas escolhas dele, decididamente, não me encantaram, nem um pouco. Inclusive, eu não consigo entender o Matheus França ficar atrás do Vitor Hugo e atrás do Mateuzão. quando é disparado, disparado, já falei isso aqui algumas vezes, quem nos acompanha já ouviu, o melhor, o maior talento da base. Aí, torcedor apressadinho, o Matheus França não jogou bem o último jogo, ah, tá vendo, é o novo Adrian. Gente, pensa dois minutos antes de falar bobagem.
Esse garoto
tem um talento gigantesco. Quem acompanha o futebol da base do Flamengo sabe o tamanho do talento desse garoto. O passe que ele deu hoje pro Everton Cebolinha foi coisa de cinema, coisa de jogador que tem muito talento e muita rapidez de raciocínio. Então, eu acho que a partir de agora, quando o Dorival escalar o Menguinho, e o Menguinho ainda vai ser escalado algumas vezes, contra o Atlético Mineiro, por exemplo, vai ser o Menguinho, porque o Flamengo vai estar entre o primeiro e o segundo jogo da Copa do Brasil. Dorival, por favor, bote o Matheus França desde o início e, se possível, o Diego no banco. Agora, o André, o que eu achava mais importante para esse jogo de hoje era a gente ver quais reservas do Flamengo pode-se esperar uma boa... um bom rendimento, se o Flamengo precisar deles, ou até, eventualmente, pensar numa substituição, se for o caso. Quem você acha que desse time reserva pode ter se destacado um pouco? Deixa eu só ler esse superchat aqui. Thiago Ferreira, boa noite. A função desses jogos
isso,
é avaliar.
Inclusive.
Quem pode acrescentar? Podia. Exatamente isso. Aliás, dia D é meu nível. Feliz Sírio a vocês, sem uso político. É isso aí mesmo, Thiago. Valeu, abração. Mas então, André, quem que você acha que hoje dá para dizer, ó, ganhou uns pontinhos com o Dorival aí, pode ser uma peça útil?
Matheus França. E lá atrás, né? Se ele tivesse coragem, né, de botar o Fabrício Bruno e tal, então seria também um jogador para ser utilizado. Mas a gente já sabe o que vai acontecer, né? Vai entrar, se tiver um jogo duro, o Flamengo ganhando ou perdendo, aí ele vai mexer de qualquer forma, que entra, né? São sempre os dois, né? Vidal e o Cebolinha. Não consigo ver ele fazendo uma outra substituição. São sempre os dois primeiros a entrar, não sei o que, né? Ele acaba firmando o Rodinei, mantendo o Rodinei como titular, e aí pode entrar o Mateuzinho. Aquilo que aconteceu contra o Internacional. Vai ser isso. O máximo que vai acontecer, se estiver ganhando, aí ele tira, de repente, ou o Pedro ou o Gabigol, que não estiver muito bem, e bota o Cebolinha para puxar contra-ataque e tal, e tira alguém que esteja cansado no meio-campo e bota o Vidal. São essas substituições que ele vem fazendo e que provavelmente ele vai fazer se não tiver nenhum problema de lesão. Se ele estiver precisando atacar, pode ser que lá no segundo tempo o Felipe Luiz já mais cansado, ele bota o Ayrton Lucas para atacar aquele lado ali, né, em cima do Fagner e tal. Então, eu só consigo ver dessa forma. Mas quem ganhou pontos hoje é o Matheus França, né, que ainda saiu do banco hoje, na escalação reserva. Concordo inteiramente com você, não pode ser reserva nesse momento, por mais moral que ele queira dar o Vitor Hugo e minutos que ele queira dar o Mateusão, considerando também o tipo físico do Mateusão, as características, mas o Matheus França não pode, a não ser que ele tivesse alguma questão que só pudesse jogar 45 minutos, só isso que justifica ele não ter começado o jogo.
O que você achou do Varela, hein?
Então, o Varela, ele mostrou, assim, uma noção. Isso aí já coloca ele com uma vantagem. Ele tem noção de posicionamento como lateral. Até porque ele jogou na Europa, então ele sabe se posicionar. O jogador está do outro lado, ele vem, acompanha os zagueiros, fecha direitinho ali, sabe fazer o que se chama de diagonal de cobertura, enfim. Ele tem noção da posição como defensor. E isso aí já ajuda. Agora, ele não é muito, embora ele tenha feito até uma ou outra boa jogada ali, mas ele não é aquele lateral muito agressivo no corredor, né? Ele é um cara mais de toca aí, depois aparece para chegar na linha de fundo, ou ataca mais por dentro, se o ponta estiver mais aberto e tal. Então, mas assim, ainda está muito tímido ainda, se ambientando, e o Dorival já tinha que ter dado mais minutos para esse jogador, mas tem essa questão de gestão de vestiário aí, hierarquia, etc, etc, e agora fica difícil. Ele vai ter que tomar aquele jogo direto aí e, dependendo do que acontecer na final da Copa do Brasil, surja como uma opção para a lateral direita na final da Libertadores.
Ele me parecia um lateral mais tradicional, né? Ele não me parece um lateral muito ofensivo. Ele se preocupa mais em guardar a posição e ir até ali, vamos assim dizer, a metade da intermediária adversária, tá? Mas não se apresentou muito para chegar à linha de fundo. Ele fez até uma jogada bonita, em que ele não desistiu do lance, ele foi até a linha de fundo e acabou sofrendo uma falta até fora do campo, mas em que ele mostrou até qualidade, rapidez, tá? Mas ele foi muito pouco. Mas talvez até por orientação do próprio Dorival, né? Mas concordo com você, eu espero vê-lo jogar bastante agora, até a final da Libertadores, porque se Rodinei continuar nessa draga que está, talvez seja melhor você jogar com um lateral direito na final da Libertadores, mais conservador, mas que marque bem, né? Coisa que o Rodinei não faz e que o próprio Mateuzinho também não é um grande marcador. Eu acho até ele mais seguro do que o Rodinei, mas grande marcador, decididamente, ele também não é. Achei que o Pablo e o Ayrton Lucas foram bem. Ayrton Lucas ainda continua, a meu modo de ver, dever um pouco mais jogada de linha de fundo, né? Ele vai muito no ataque, ele está presente, ele cruza a bola mais ou menos do bico da área. Ele hoje tentou, inclusive, chute a gol e tudo, mas ainda espero ver um pouco mais. Mas acho que são jogadores, Pablo, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas, que se o Flamengo precisar, pode contar com eles, né? Vidal pode. É aquele cara para entrar no segundo tempo mesmo, porque o Vidal não marca mais ninguém, gente. O Vidal não está marcando mais ninguém. O Vidal hoje deu uns 3 contra-ataques preocupantes. E quando você junta, então, Vidal e Diego, a sorte é que era o Cuiabá, que é um time bastante limitado, né? Porque os dois não marcaram ninguém naquele meio campo. Foi uma coisa impressionante. O Flamengo jogou sem volante hoje. Na verdade, o Flamengo jogou sem volante. Também, como não tinha um grande adversário, isso não chegou a ser um grande problema. Mas houve um determinado momento no início do segundo tempo, quando o Cuiabá tentou se engraçar, que saíram umas 3 jogadas ali que ficava claro que o Flamengo estava sem proteção nenhuma nas áreas. Uma, inclusive, um cruzamento em que o Fabrício Bruno foi superado pelo jogador do Cuiabá na cabeçada, e a cabeçada passou ali rente ao travessão do Santos. Mas foi uma jogada bastante preocupante, fruto da total falta de cobertura ali na entrada da área, né? No ataque, acho que concordo com você, acho que o Cebolinha vai continuar sendo a primeira opção do Dorival. Acho que ele hoje jogou um pouquinho melhor no segundo tempo do que ele vinha jogando, mas ele está sem confiança, né? Depois daquele passe de letra do Matheus França para ele, era para ele ter batido em gol, né? Eu não sei se ele tentou bater em gol e bateu mal ou se ele tentou cruzar. O fato é que ele estava na cara do
passar,
goleiro.
Claramente.
Não fazer o... você acha que ele tentou passar, então, né? Pois é, mas aí é mais um detalhe da
foto. É que a gente só consegue, naquele lance, a gente só consegue olhar o Matheus França, né? Mas na hora ele dá o calcanhar e ele passa, ele olha, ele vê o Ayrton Lucas entrando por dentro. E aí ele tenta tocar. O Ayrton Lucas estava dentro da área, mas o goleiro ou o zagueiro rebateu, conseguiu salvar. Mas ali ele tentou e ele fez uma boa jogada ali no pouquinho antes de sair, né? Que foi uma puxada de contra-ataque, que ele deu um balão no lateral e arrancou e tal. Vai ter que ser uns pouquinhos, isso, né? Questão de confiança mesmo. Essa adaptação de agosto, julho, agosto, ela é complicada. Não é por acaso que a coisa sempre funcione melhor quando as contratações são feitas em janeiro, com pré-temporada, que aí o cara vai crescendo junto com todo mundo e o nível de competição também é que vai crescendo, né? Vai evoluindo. É a tristeza que dá da pandemia, né? O ano da Tríplice Coroa 2020, o Flamengo fez tudo certinho, Jorge Jesus lá, fez as contratações em janeiro, aquele ano ali tinha tudo para dar muito certo. Mas enfim, já foi. Essas janelas de meio de ano, o Flamengo tinha que rever isso. Dá para contratar jogador no futebol europeu em janeiro?
Tá certo. O que mais você destaca do jogo de hoje?
Vai ter intervalo hoje, não? Mas...
vai ter, mas... eu já estava perdido aqui, esqueci da hora do intervalo. Desculpa. Vamos para o intervalo então, rapidinho. Deixa o like aí. Nós voltamos já em um minutinho.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem móvel.
Estamos de volta. Só para informar, o Corinthians está ganhando do Atlético Paranaense, portanto, o Flamengo se mantém no momento dentro do G4, mas o Fluminense joga amanhã e o Fluminense pode.
O Atlético está com reserva também? Vou até dar uma olhada aqui.
Não. O Atlético está com o time titular. O Corinthians está bem mexido.
O Corinthians está bem mexido, né?
Está jogando o Roger Guedes, está jogando o Balbuena, não está jogando o Yuri Alberto, não está jogando o Renato Augusto. O Corinthians vai bater um pênalti agora para fazer o segundo gol. Roger Guedes é quem vai bater. Mas, enfim,
o Atlético completinho.
O Atlético completinho. Vitor Roque, Terán, todo mundo.
Está mal.
Não está bem, não. Isso é uma boa notícia para o Flamengo, né? Isso é uma boa notícia para o Flamengo, porque esse era o momento que o Atlético precisava crescer, né? E o Atlético, aparentemente, não atravessa. O Filipão falou qualquer coisa disso outro dia, que o time dele não estava bem e que precisava, Roger Guedes fez o segundo gol, 2-0 para o Corinthians. Como é que se diz? Precisava melhorar. Olha aqui, o Luciano Silva, Diego Ribas está suspenso e Mateuzão é muito mocorongo. Eu não sei se o Mateuzão é mocorongo. O Mateuzão, para mim, e nos jogos que eu me lembro dele da base, ele é um goleador, mas ele é aquele centroavante. Ele não é um cara muito técnico. Mas se sobrar para ele, ele bota para dentro, né? Só que eu acho que você optar pelo Mateuzão, tendo o Matheus França como opção, eu acho que é uma opção ruim, né? Então, eu preferia ver o reserva jogando mais no estilo do time de cima, sem pontas presos nas laterais e sem necessariamente um centroavante que não tem habilidade, porque o Pedro é centroavante, mas o Pedro é um jogador extremamente técnico. O Pedro é um jogador que tem muito recurso técnico, joga exatamente. Olha aqui, Riva Guerra, Diego passou vergonha no pênalti e doou um gol, craque. É verdade, concordo com as duas observações. Foi ridícula a intervenção do Diego na hora do pênalti e ele entregou, mas impressionante como ele entregou de bandeja a bola do gol do Cuiabá. Então, voltando, o André, o que mais você quer ressaltar nesse jogo de hoje? O que, que você já projeta um pouco para o jogo contra o Corinthians?
Eu quero cumprir as minhas promessas no Twitter, que eu fiz promessa de duas pautas. Mas antes, vamos ler isso aqui, que é legal. Tiago Ferreira, hoje é dia da região mais rubro-negra do país. Qual o melhor nordestino que já vestiu um manto sagrado? Leu o Vegildo Júnior, né? Acho que não tem muita dúvida sobre isso, né? Paraibano, e foi o melhor jogador que...
Tem um cara chamado Dido,
considerando que
era o...
sim, é verdade. Mas eu ainda acho
que era o ídolo do Zico, né? É diferente, né? Porque o Júnior, eu concordo, o Júnior é um monstro de jogador. Mas o Júnior jogava num time que era um monstro de time e ele era um lateral excelente. O Dida jogava de 10, né? Na posição do Zico, fazia gol para burro também. Enfim. Mas o que não falta é nordestino craque.
Mas no meu Flamengo, de todos os tempos, o Júnior joga no meio-campo, viu? Porque o que ele fez em 92, já com cabelinho branco, foi sacanagem. Que o Júnior jogou.
Mas aí quem que você bota na lateral esquerda? Quem que você bota na lateral esquerda? Leonardo? Ah, você bota Felipe Luiz. Pelo ano de 2019.
Mas não é desmerecendo o Júnior de lateral, não. Mas o Júnior no meio-campo era brincadeira. Na Itália, quando ele voltou depois.
Jogou muito.
Né?
Jogou muito. Na própria seleção de 86.
Mas deixa eu cumprir minhas promessas. Jogou. Mas deixa eu cumprir minhas promessas, Renato, por favor. Uma é uma análise tática, não tem imagem nem nada, não, é rapidinho. Só vou fazer uma observação rápida sobre o time para quarta-feira. Na minha visão, seria melhor ao Flamengo, independentemente de jogar Rodinei ou Mateuzinho, na minha visão, e aí eu quero a opinião do Renato também, seria interessante, de repente, inverter o João Gomes com o Everton Ribeiro. Naquela função ali de Thiago Maia foi plantado, o Everton Ribeiro e o João Gomes. O João Gomes ajudar mais o lado direito, que é mais carente, porque o Rodinei e o Mateuzinho, nenhum dos dois é bom defensivamente, e o Davi Luiz é um zagueiro já mais veterano, não é tão rápido na cobertura. Então, de repente, seria melhor ter o João Gomes ali. Aconteceu isso contra o São Paulo. Inclusive, no lance do gol, o João Gomes recebe um cruzamento do Everton Ribeiro, da esquerda para a direita. O Everton Ribeiro cruza da esquerda e João Gomes aparece e faz São Paulo no Morumbi, né? O jogo da Copa do Brasil 3-1. Então eu acho que isso aí seria interessante para proteger melhor o lado direito. A esquerda, o Felipe Luiz defende melhor, é ficar com o Everton Ribeiro. Pereira, que é um zagueiro mais rápido, de cobertura, né? Mais jovem e tal, poderia contribuir para isso. Eu estou travando ou não? É a impressão minha.
Não, tá me ouvindo bem aí? Tá tudo bem.
Beleza.
Pode continuar.
Não, aí eu quero saber a tua opinião. Depois eu vou falar uma segunda coisa rapidinho.
Eu concordo com a tua teoria, André. Concordo muito. Faz todo sentido. Só que eu acho que você mudar isso na hora de um jogo, sabe? Isso aí poderia já estar sendo treinado a partir do momento que a gente está vendo que o Rodinei, até a partir do momento que o Rodinei passou a ser o cara que vai mesmo, entendeu? Mas eu acho que trocar isso na hora do jogo, eu não sei se eu trocaria, não. Ainda que concordando com a sua teoria.
Tá. E a outra coisa é sobre uma coisa que eu disse ontem. Deixa eu explicar melhor. Ontem eu participei do Posse de Bola, o Mauro César ficou doente lá, o podcast aqui no UOL. Tá melhor já, enfim. Mas eu participei ontem e no começo de bloco, eu aproveitei para dar uma informação, estávamos falando sobre seleção e tal, quem seria o novo técnico, e eu falei que eu tinha informação de que se o Dorival Flamengo ganhar essas duas Copas, Copa do Brasil e Libertadores, o Dorival Júnior seria o treinador procurado, priorizado pela CBF para ser o substituto do Tite na seleção a partir no ciclo da próxima Copa, a partir de 2023 ali. Deixa eu explicar isso melhor. A questão é a seguinte, não é assim, só se ele ganhar. Não é isso, é porque a gente sabe como é que a CBF... Vamos recapitular. 2010, como é que foi a contratação do Mano Menezes? O Ricardo Teixeira botou na cabeça que queria o Muricy. Desde antes, né? Durante o ciclo do Dunga, ele já queria isso. E aí ele foi lá, procurou o Muricy. O Muricy disse que não, aquela história toda. Aí falaram, e agora, presidente, o que a gente vai fazer? Aí o que se falou na época, muito isso, eu não sei se você apurou, porque já tem muito tempo, enfim, é que o Ricardo Teixeira falou, olha aí a tabela do brasileiro, vê quem é que está aí disputando a liderança com o Fluminense. É o Corinthians. Quem é o técnico do Corinthians? É o Mano Menezes. Então vamos atrás dele. As coisas na CBF são resolvidas assim, porque não tem ninguém que entenda de futebol lá assim, com tanta propriedade. E o Tite saindo, vai sair provavelmente todo mundo. Né? Então, quem vai contratar é o presidente, é aquela cúpula lá. E ninguém entende muito de futebol ali. Então, a gente sabe como é que acontece. CBF está no Rio de Janeiro, Flamengo, time de maior torcida do Rio, do Brasil, ganhando duas Copas dentro dessa... E agora, contrata quem? Abel Ferreira é meio complicado, é nervoso e tal, e também pode sair a qualquer momento, de repente, se receber proposta de um clube, diz que está bem no Palmeiras, receber um clube da Europa, né? Então eles querem que o Val tenha esse perfil mediador, ele já está sendo avaliado, não quer dizer que só em função dos títulos, não, agora a gente sabe como é que funciona, se ele não ganhar nenhum título, nem o Flamengo ele fica, ele vai ficar desempregado, se ele ganhar Libertadores, ele pode ser contratado, porque é o título mais importante, ele pode ser contratado, pode, agora, se for a situação perfeita, tipo, festa no Rio de Janeiro, aquele oba-oba, o Flamengo campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, aquele auê, a gente já sabe, o CBF vai lá e vai fazer populismo, vai chegar e vai contratar o técnico do Flamengo, pelo menos vai fazer proposta para ele vir, entendeu? Então é só esclarecendo melhor essa informação que eu dei ontem. O Dorival tá no bolo lá dos interesses agora, se ele ganhar os dois títulos, ele pula na frente e a CBF vai atrás dele.
O Juca não falou nada na hora que você falou isso, não?
Não.
Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque o Juca, foi ele até o primeiro a dar essa informação, e eu também tive essa informação depois, não sei se da mesma fonte do Juca, que a CBF vai fazer essa coisa toda, mas ela quer um técnico estrangeiro. Na verdade, o que a CBF quer, segundo as minhas fontes, é um técnico estrangeiro. E não é nem necessariamente o Abel Ferreira ou o Jorge Jesus, que são os nomes mais badalados, não. Fala-se até na procura de um técnico estrangeiro com um pouco mais de carreira, um pouco mais de título na Europa. Né? Acho, sinceramente, que a CBF pode fazer isso que você está falando, sim, tem toda a lógica, né? Ganha os dois melhores títulos, é o técnico do Flamengo, é o cara que tá, a torcida ama, pode ser até que ela chame o Dorival também. Mas eu acho, com toda sinceridade, que todos esses nomes que estão ainda sendo badalados aí, Fernando Diniz, gente, pelo amor de Deus, pensar no Fernando Diniz na seleção brasileira, eu acho um absurdo completo. Completo. O cara não ganhou nada até hoje na carreira. Nada. E o Fluminense dele já está fazendo água também. Então, mas eu, a informação que eu tenho, e que o Juca deu em primeira mão, diga-se passagem, por isso é que eu te perguntei do Juca, porque o Juca deu isso, falou isso, num poste de bola também, tá? É que a CBF teria já decidido que vai ser um técnico estrangeiro. Agora, é claro, também tem que ver se algum técnico estrangeiro vai topar a CBF. O Guardiola, por exemplo, que é o...
É, essa grande questão.
O Guardiola já disse que não quer, entendeu? Apesar de adorar o futebol brasileiro, mas não quer, entendeu? E com todo o respeito ao Dorival, que eu gosto dele, mas eu acho que ele também não é técnico para a seleção brasileira, não. Com toda sinceridade.
Não.
Aliás, eu não vejo aqui no futebol brasileiro nenhum treinador com um trabalho atual que você diga, pô, esse cara é o substituto natural do Tite. Basta lembrar que a gente já pensou aqui em Renato Gaúcho, lembra disso? Houve um momento que o Renato Gaúcho era o grande predileto, né? Depois, Cuca, entendeu? Então, e como você mesmo disse, as vamos assim dizer, decisões na CBF estão longe de primar pelo tecnicismo, pelo histórico, por tudo. Então, não sei, tudo é possível. Mas vamos voltar,
é isso. Eles vão atrás do... Só falar uma última coisa, eles vão atrás dos mais badalados, sim, da Europa, e é muito difícil, porque não é nem questão de ser a seleção brasileira, é porque os caras estão treinando os principais clubes europeus, gostam desse trabalho de clube, de dia a dia e tal. Sair disso para vir para o Brasil, mesmo que fale assim, ó, você vai ficar lá na Europa, porque a seleção vai ficar lá na Europa. Pode convocar só quem está atuando na Europa. Aí, mesmo assim, um cara desses é difícil aceitar. E uma outra coisa é, o Dorival também está sendo bem visto por causa desse jeitinho dele, do jeito que ele está levando aí o time do Flamengo. Essa coisa de, sabe, do mesmo jeito que ele leva o Gabigol no universo Flamengo, ele também vai levar o Neymar, né? E todas as idiosincrasias desses jogadores de seleção brasileira. Então, isso aí também é visto, né? Quer dizer, é o cara que está sabendo manejar, né? Os egos. Então, isso aí está sendo bem visto na CBF também, o perfil. Ao contrário do Abel, ao contrário do Diniz, que são, né? Não, eles acham que, de repente, para colocar um cabresto é mais difícil.
Eu confesso a você que, se eu fosse presidente da CBF, eu iria em cima do Abel Ferreira. Apesar de fazer muitas restrições a coisas do Abel, principalmente fora de campo. Mas eu acho que ele é o melhor treinador em atividade no Brasil, com muita folga, não é com pouca folga, com muita folga. Outra opção seria o Jorge Jesus, mas o Jorge Jesus, não sei até que ponto a CBF iria se entusiasmar em tirá-lo lá atualmente do Fenerbahçe, né? Mas ele vem correndo. Ele disse para mim com todas as letras, quando eu perguntei, você pensa em seleção brasileira? Ele me disse, isso é um sonho. Os olhos chegaram a brilhar. Olha aqui, vamos ver então os gols e as estatísticas. Guarda primeiro os gols aí, o Amir, para a gente conversar aqui sobre eles. Olha aí o primeiro gol, né? O Marinho vem por dentro, toca. É ele mesmo quem continua, toca para o Cebolinha. O Cebolinha vai na linha de fundo, cruza, o Vitor Hugo dá uma furada que, pelo amor de Deus... Mas o Matheus França estava por trás e cutuca.
Esse golzinho aí era típico aqueles que o Lázaro fazia, né? Dessas sobras assim e tal, estava ali dentro da área e empurrava.
É verdade, você tem toda a razão. Aliás, o Lázaro faz falta ao Menguinho, hein? O Lázaro faz falta ao Menguinho.
Faz.
Esse pênalti é indiscutível. É um
pênalti idiota, né?
Idiota, completamente. Marinho bate aquele pênalti com emoção, né? Porque é uma bomba no ângulo.
Olha o Diego, comemorando ali, como se não tivesse tirado a bola da mão do Marinho. Ô, Diego, meu Deus do céu. Dia 31 de dezembro tá chegando, olha lá, ó. Ele vai dar um soquinho no ar, ó. Ó, ó,
É muita cara de pau, né? Não. Agora aí, professor, olha o que ele faz aí. Olha aí, olha aí. Aquela clássica coisa de preferir cavar a falta, de cair para pedir a falta. E aí dá.
O velho giro, né?
É o velho giro e a cavada de falta.
E vamos combinar, né? Ele tava morto ali. Tava mortinho. Já era para ele ter saído. Ele tava mortinho, era para ele ter saído. Só que tinha que segurar o Vidal. E aí resolveram deixar ele para não ter só garoto em campo, que contra o Fortaleza. Ele também estava em campo e foi uma porcaria, né? Mas muito garoto, às vezes, né? O time podia se enrolar ali e tal. Enfim, questão de gestão de vestiário. Foi só isso. Foi só isso. É por isso, só por
vamos
isso.
Vamos ver a estatística, tava... então. Olha a estatística aí. O Flamengo com mais posse de bola. Não foi aquelas partidas, não foi uma daquelas partidas que o Flamengo foi absoluto na posse de bola. É. Mas teve mais, 56%. Finalização, o Cuiabá teve até mais. Mas finalização dentro do gol foi empatado, foi 5-5. Precisão dos passes, o Flamengo até teve uma precisão alta, quase 90%. Desarmes, mais ou menos igual. Faltas cometidas, o Cuiabá fez mais falta. Escanteio, 7-6, também praticamente igual. Não foi um jogo em que o Flamengo tivesse um domínio absoluto, não. O Flamengo teve mais jogadores de mais categoria para fazer as jogadas decisivas, né? O Cuiabá não soube fazer isso, mas o jogo em si foi meio parelho, não achou, não?
Foi parelho e ruim, né? Primeiro tempo foi um negócio horroroso e...
medonho.
E foi aquele típico jogo, assim, desse time reserva do Flamengo. Adversário começa todo atrás, né? Pô, é o Flamengo e tal, então começa segurando, mas aí começa a ver que o bicho não é feio, que o bicho não é tão ameaçador, vai se soltando, e o Cuiabá terminou o primeiro tempo melhor que o Flamengo. Aí é verdade, com a entrada do Matheus França, isso muda.
O Flamengo voltou melhor no segundo tempo, fez os gols, e aí, mas até antes sofreu o tal contra-ataque, é que eu me refiro, que o Fabrício Bruno foi superado pela cabeçada do jogador do Cuiabá, mas com 2-0 aí a coisa ficou mais ou menos tranquila, né? Bom, vamos para as notas então, André? Vamos para as notas, que nós já estamos com mais de 40 minutos de live. Vamos começar com o Santos, como de hábito. Que nota você dá para o Santos?
Santos... vou dar... ele não fez nenhuma grande defesa. Você lembra de alguma grande defesa assim, do Santos?
Não lembro.
Numa dessas finalizações todas? Então eu vou dar 7,5 para ele, tá bom?
Eu vou dar 7, porque ele levou um gol. Mas embora também não tenha tido culpa no gol. Mas também não fez grande defesa. Situação segura, nota 7. Varela. Varela, eu vou dar nota 6 pro Varela. Não, vou dar mais, vou dar 7. Porque pelo lado dele, ninguém se criou. Ele precisa ser mais ofensivo. Mas eu confesso a você que eu estava temeroso de ver o Varela. Não tenho muita esperança que ele vai ser um grande jogador, não. Mas eu hoje gostei, de uma maneira geral, da segurança dele na defesa. Ele não fez nenhuma pataquada, ele fez bons passos. Tá? Precisa ser um pouco mais ousado no ataque. Mas eu vou dar nota 7 para ele, você.
Tá bom, 7. Achei também que ele... só de estar seguro atrás já melhora bastante ali.
Já é um alívio, né? Para quem joga com o Rodinei, já é um alívio. Fabrício Bruno, que nota você dá para o Fabrício Bruno?
Bem, né? Esse é um zagueirão, né? Pode falhar aqui, outro ali. Pode até entrar na final e, porra, ser outro Andrés Pereira. Deus que o livre.
Pelo amor de Deus.
Mas ele é... isola. Mas ele é, pô, ele é muito bom zagueiro. Para mim, ele hoje é o melhor zagueiro do Flamengo. Então ele tinha que ser titular, 8,5 para ele.
Eu vou dar 8 para ele. Vou dar 8 para ele, só por ele ter perdido aquela bola na cabeça. Mas foi a única bola que ele perdeu também. Ele concordo contigo, é um zagueiraço. Zagueiraço mesmo. Pablo jogou ao lado dele e também não teve problemas. Bastante seguro também. É um zagueiro inferior ao Fabrício Bruno, me parece. Mas é um zagueiro que também está bem seguro. Eu vou dar 7,5 para o Pablo.
Gostei do Pablo hoje, eu achei que ele segurou bem ali, ainda teve uma chance lá na frente, apareceu, acabou desperdiçando, mas apareceu, né? Teve tempo de bola bom no ataque também, até melhor que o Fabrício Bruno, vou dar 8,5 também, jogou bem.
Beleza. Ayrton Lucas, que nota você dá para o Ayrton Lucas?
Ayrton Lucas, Não comprometeu na defesa, sim. No ataque, procurou contribuir e tal. 7, tá bom.
Eu vou dar 7,5. Vou ser um pouquinho mais generoso que você. Acho que ele foi bastante ofensivo. Está precisando e mais na linha de fundo. Está faltando linha de fundo para o Ayrton Lucas. Mas foi seguro na defesa também. Vou dar nota 7,5 para ele. Aí chegamos já... Vidal. Vidal, eu começo dando a nota. Vidal é o seguinte, Vidal não está marcando ninguém, né? É impressionante. Está perdendo bolas preocupantes. Mas é um jogador mil vezes mais ativo, mil vezes mais participativo, mil vezes mais efetivo do que o Diego. E acabou sofrendo um pênalti em que ele foi lá dentro da grande área para se meter e o zagueiro infantilmente caiu, porque a bola já não ia chegar nele.
Foi o Marinho,
não interessa,
não?
Ele estava lá. Não, o pênalti foi no Vidal. Agora você me deixou em dúvida, mas eu acho que foi no Vidal, sim. Acho
não, foi no Vidal. Marinho, foi no Marinho. Tanto que ele quando o juiz marca o pênalti, ele vem vindo e pede para ele.
Já pega a bola.
E o Vidal vem chegando. E o Vidal vem chegando. Um cruzamento do Ayrton Lucas e o Marinho vem entrando em diagonal. E ele então já sai pedindo pro Vidal que vem chegando para bater o pênalti. Foi o Marinho que sofreu o pênalti.
Então eu me confundi. Pelo fato do Vidal estar testado ali perto, eu achei que tinha sido ele que tinha coisa. Então tá bom. Mas de qualquer maneira, a grande jogada dele para mim foi receber a bola do Diego e devolver pro Marinho. Vou dar 7 só por isso.
Gostei dessa solução aí. Mas o Vidal é isso aí. Dificuldade para marcar. 35 anos, né? Tem que segurar essa onda aí de liderar o time reserva e ser um jogador que entra no segundo tempo dos times das Copas, tá pesado para ele. Ele não jogava nesse ritmo há um bom tempo. No time da Inter ele jogava de vez em quando. Mas a nota tá dada, é 7, tá bom.
Só ratificando e não retificando a sua informação, o pênalti foi no Marinho mesmo, eu que vi errado. Diego, começa você. Ah, não, olha aqui, antes vamos... Saiu o Vidal, entrou o Igor Jesus. Vamos dar nota para o Igor Jesus?
Vamos, ele entrou, participou bem ali. Marcou, deu sequência de jogadas, procurou ajudar na proteção ali, correu muito. Na nota 6,5 para o garoto, tá bom.
Eu também vou dar 6,5, gostei. Também achei que o garoto tem um fôlego, uma vontade. Para mim já é mais um que pode barrar o Diego. Bom, e aí, Diego, então? Diego, que nota você dá pro Diego?
0, né? Torcer para acabar o ano, para a gente se livrar disso, né? Não, assim, lógico, quando acabar, a gente vai fazer o somatório de tudo. E se o Flamengo ganhar a Libertadores, a gente vai ter uma boa vontade, né? E tal. Ah, pô, valeu, Diego, obrigado e tal. Mas agora ele não contribui nada. É um jogador que tem que jogar pela questão do profissionalismo, da liderança e tal. E é só isso. Mas em campo ele contribui muito, muito pouco mesmo. E faz essas pataquadas, né? Aí, coisa ridícula, toma a bola do cara, entrega na mão do Vidal, aí depois na hora do gol, vou comemorar aqui efusivamente para mostrar que eu não tenho nada contra o Marinho, sabe? É muito media treino e pouca bola. 0.
Eu acompanho o teu 0, porque esses dois lances para mim, além dele não fazer nada produtivo, ele ter tirado a bola do Marinho, dado pro Vidal, e depois de ir lá comemorar como se nada tivesse feito. E a bola que ele entregou, não tem outra nota que não seja 0. O Diego jogou até o final, ninguém entrou no lugar dele. Vitor Hugo começo eu. Vitor Hugo foi muito mal, cara. Cadê aquele Vitor Hugo que apareceu tão bem no início, né? Vitor Hugo tá se transformando num jogador absolutamente insípido e inodoro. Não fede nem cheira. Muito fraquinho o Vitor Hugo, vou dar nota 3 para ele. Além da furada ridícula no gol do Matheus França, né? Aquele gol era dele.
É verdade. Vou acompanhar o teu 3, cara. Realmente, num jogo desse, depois ficou mais tranquilo, ficou mais fácil, com espaço, com o Matheus França ali se movimentando e tal, dando opção para ele. Continuou sem render nada, impressionante. O garoto caiu assim, desabou o rendimento dele. Vamos ver se recupera aí, porque... pode ser útil para o Flamengo, pode ser uma venda no futuro, né? Quando ele estava arrebentando, já estavam falando que o Flamengo ia ganhar um dinheiro com ele e tal, mas agora tá mal para caramba, nota 3.
Beleza. Everton Cebolinha, que nota você dá para o Everton Cebolinha?
O Vitor Hugo ficou até o fim também?
Vitor Hugo ficou.
Né? Tá. Cebolinha. É. Pô, olha, o Cebolinha, ele tá lutando, ele tá tentando, ele tá buscando, mas é difícil, né? Porque é um jogo de um contra um e você tem que estar com confiança para fazer jogo de um contra um, né? De partir para cima do lateral e tal, para driblar. Mas ele tá tentando, participou do lance do primeiro gol, fez uma ou outra jogada boa. Eu acho que o Flamengo tem que ter isso, tem que ter paciência. A adaptação dele já deu para ver que vai ser lenta, ou ele nunca vai jogar o que já jogou, por exemplo, no Grêmio, né? Mas hoje, nota 7 para ele.
Yeah, eu vou dar 7,5, vou dar mais meio pontinho, só para ser um pouco diferente também. E pela jogada do gol, né? A jogada do gol, ele e o Marinho são justamente os dois que fazem a jogada do gol, que acaba indo no Matheus Frassas. Então, 7,5 para ele. E esse foi substituído pelo Peterson. O Peterson, coitado, esse não fez nada, né? Esse não teve nem tempo de fazer alguma coisa. É. Você viu alguma coisa do Peterson?
Só ciscou e tal.
Não, né?
Não, nada. Só ciscava ali na ponta e tocava para trás ou para o lado.
Sem nota. Jogou muito pouco tempo. Aí partimos, então, para o Marinho. Marinho, começo eu. O Marinho, acho que hoje, também fez uma das melhores partidas dos últimos tempos dele. Depois de um primeiro tempo pavoroso, mas, aliás, o primeiro tempo foi pavoroso para todo mundo. No segundo tempo, ele participa da jogada do gol. Ele sofre o pênalti, que eu não estava nem dando crédito a ele, e ele bate o pênalti. Então, o Marinho, hoje, para mim, vai levar nota 8.
Considerando, assim, a participação dele importante, e ele que recebe a bola mascada do Vidal para saída da jogada da pressão do Cuiabá no lance do primeiro gol. Então acho que tá bom, tá de bom tamanho, 8 para ele. Não, vou até ser mais generoso, vou dar 8,5 para ele. Pronto.
Beleza. Cleiton entrou no lugar dele, também é outro que também não teve tempo de fazer nada, né?
Então deve ter sido o Cleitão, né? Zagueiro, né? Eu nem vi, para ser sincero.
É zagueiro.
Vendo o jogo, mas não percebi. Então para reforçar a defesa no final.
Foi daquela. Exatamente. Então, sem nota o Cleiton. E aí chegamos no Mateuzão. Que nota você dá no Mateuzão?
Não fez nada. Atrapalhou um contra-ataque 4 contra 2. O Mateuzão é complicado, né? É um jogador que é mais difícil, né? Se impor por causa do tamanho e tal, e 18 anos, né? Então o jogador ali tem que ter uma certa vivência, né? Para jogar ali na frente, dentro da área, para finalizar. Não sei que seja um talento assim impressionante, é um jogador que não vai se adaptar tão rápido. Vou dar 4,5 para ele.
Eu vou dar 5 pela luta, pelo esforço, mas ele hoje não brilhou, não. Em compensação, entrou no lugar dele o Matheus França, que não somente fez um gol importantíssimo, porque desencantou aquele 0-0 que estava encruado, como depois fez uma jogada que foi uma pintura, né? Só por aquela jogada eu daria a nota que eu vou dar, que é 9. Eu achei o Matheus França brilhante hoje. Entrou realmente, e continua a dizer, é um jogador em que eu aposto muito. Mesmo que ainda vá ter atuações fracas, é muito moleque, mas é um talento monstruoso. Eu dou nota 9, Matheus França.
É diferente, né? Ele é diferente. Nota 9 também. Vou acompanhar, porque era essa nota que eu estava guardando para ele. É a melhor nota, né? Foi o melhor jogador do Flamengo.
Melhor nota.
E é o melhor jogador desse time reserva aí. É com quem o Flamengo conta para jogar no fim de semana contra o Atlético Mineiro. E se precisar, também na quarta-feira, se a coisa estiver complicada lá na Neoquímica Arena.
E ganhou aqui a nossa enquete também. Com 52% dos votos, o Matheus França foi eleito o melhor jogador na enquete daqui da nossa live. Para finalizar, nota do Dorival, André.
Dorival, engraçado, né? Hoje que não tinha os titulares, ele buscou soluções para o time reserva, né? Com os reservas. Em vários jogos ele deixava rolar o primeiro tempo para sair logo fazendo substituição no segundo. E hoje não tinha titular para botar, E ele... Então, assim, vamos fazer um equilíbrio aí. Pelo esforço de estar lá presente e jogar e tal, nota 8. Pelo vacilo de deixar o Diego em campo, embora a gente entenda, nota 5. Então, 8 com 5, 13, 6,5. Tá bom.
Eu vou dar 7. Eu vou dar 7 porque eu vou dar mais meio ponto pelo esforço para estar lá. Exatamente o que você já falou, né? Deu treino pela manhã, pegou um voo de carreira. O Flamengo foi ontem em voo fretado, pegou um voo de carreira, fez escala em São Paulo, tá? Mas fez questão de estar lá, mas realmente perdeu ponto ao manter o Diego até o final. Mas nota 7 para o Dorival. Então, minha gente, estamos encerrando aqui mais essa live. Obrigado, André. Obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente.
Quarta-feira,
deixa o like antes de se despedir. Quarta-feira. Será a primeira grande live dessas finais. Primeiro o jogo contra o Corinthians, na outra quarta-feira o jogo de volta no Maracanã, e dia 29 a live das lives, a final da Libertadores. Valeu, André, um abração a todo mundo, tchau, até a próxima.